A palavra de hoje está em Lucas 7, 36 a 50.
Aleluia.
Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Nós vemos aqui o resultado de atitudes e palavras. Nós vemos atitudes e palavras do Senhor Jesus, atitudes e palavras do fariseu hipócrita, e vemos também as atitudes da mulher pecadora. As atitudes e palavras, elas revelam o coração das pessoas, revelam aquilo que está no íntimo de cada pessoa. Nós vemos claramente nesta passagem um retrato do coração do Mestre Jesus. Vemos também um retrato do coração quebrantado da pecadora e do coração hipócrita do fariseu. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele estava diante de um fariseu que falava bem, que procurava ser simpático, mas ele sabia que a pessoa mais importante naquele momento era aquela prostituta pecadora. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vê o coração das pessoas. Ele não se deixa levar por aparência exterior. Ele vê a aparência interior de cada um. Nós precisamos tirar lições a respeito das atitudes e palavras dessas pessoas mencionadas nesse texto. Primeiro, nós precisamos tirar lições das atitudes e palavras do Senhor Jesus. Jesus, todos nós sabemos que é a máxima expressão do amor de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para expressar o amor de Deus. Ele veio para ser o pão vivo descido do céu, para nos dar o sustento vindo do céu, a palavra de Deus. Nós sabemos, João 3,16, Jesus veio à terra por amor. E ele veio para declarar esse amor, morrendo na cruz em nosso lugar, numa missão de resgate. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele veio expressar esse grande amor através das suas atitudes e palavras. No versículo 36, vemos que Jesus vai até ao pecador Simão. Ele assenta-se à mesa daquele homem que era do povo de Israel, e Jesus veio para os seus. Israel era nação santa, mas aquele Simão era um grande hipócrita. Ele estava mais voltado para os seus interesses políticos, para as aparências exteriores, do que a aparência interior. Jesus vai expressar o seu amor àquele homem. Jesus vai até a casa dele, assenta-se na mesa dele. E naquele tempo, as casas ficavam com as portas abertas, devido ao clima local. E muitas vezes, quem passava, observava os banquetes que estavam acontecendo dentro das casas. E esta mulher pecadora percebeu a oportunidade. Jesus estava em frente a esta porta. Ele criou uma oportunidade de quebrantamento para aquela pecadora. Mas o fariseu, ali recebendo a figura política do momento, segundo o conceito dele, ele se achava muito importante e muito bom, se achava um maioral. Ele se achava um grande seguidor e conhecedor da lei, mas sem quebrantamento e sem obediência à lei. E Jesus estava ali para expressar o grande amor de Deus para com os pecadores. Jesus recebe aquela mulher quebrantada, aquela mulher que sabia que era o lixo da sociedade, sabia que era objeto de comércio, e aquilo não agradava a Deus. Ele olha para aquela mulher, versículo 48, e diz: perdoados são os teus pecados. E no versículo 50 ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vejam que palavras lindas esse mestre, que tantos queriam se aproximar dele para se sentirem importantes, como Simão. Que palavras lindas ele disse, não para aquele figurão, para aquele fariseu que se achava o bom da sociedade. Palavras lindas que ele disse para uma mulher que aos olhos da sociedade não tinha valor nenhum. Era o lixo da sociedade. Era o lixo do povo de Israel. Mas ela tinha um coração arrependido. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Compartilhamos antes da cura daquele paralítico. Ele também exercitou fé juntamente com seus amigos. Ele se humilhou, querendo ir até Jesus, e permitiu ser levado à presença do Senhor Jesus. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Qual é a cura que você está esperando? Qual é a libertação que você está esperando? Jesus está esperando apenas que você vá até Ele, e Ele vai declarar: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse tormento não estará mais sobre ti. É isto que Jesus espera de nós. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vai-te em paz. A paz que Jesus dá não é a paz do mundo. É a paz do Deus Todo-Poderoso. É a paz que o próprio Príncipe da Paz veio trazer a nós, o Cristo Redentor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize diante das turbulências da vida, diante das opressões, diante daquilo que o inimigo lança na tua mente e no teu coração. Rejeite tudo aquilo que o mundo lança para te esmagar e receba o perdão e a paz de Cristo. Nós só andaremos em paz, só estaremos indo em paz se recebermos com quebrantamento o perdão e a paz de Cristo. Caso contrário, vivemos insatisfeitos, cheios de ansiedade, agitados como folhas lançadas pelo vento daqui para lá, sem rumo, sem direção, sem valor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus declara isso para cada um de nós. As atitudes de Jesus em relação às pessoas, as palavras de Jesus para as pessoas, são de amor, são de poder, são palavras de cura, são palavras libertadoras. Mas nós precisamos também ter uma atitude adequada, de quebrantamento, não de hipocrisia, como Simão. As atitudes e palavras do Senhor Jesus são tão poderosas que surtiram aqueles efeitos naquele tempo e continuam surtindo efeitos hoje nas nossas vidas. As atitudes e palavras do Senhor Jesus, cheias de amor, continuam constrangendo o coração daqueles que permitem, até hoje, constrangendo pelo seu grande amor. E cada um de nós fica constrangido a receber este amor e também amar a Deus e ao próximo. Atitudes e palavras definem um estilo de vida. Preste atenção nas tuas atitudes e palavras. Preste atenção nas atitudes e palavras das pessoas que estão ao teu redor. Não julgue ninguém. Compare pela palavra de Deus. Corrija a tua vida e seja atalaia na vida daqueles que estão ao teu redor, para que as pessoas recebam o amor de Deus em Cristo Jesus. As atitudes e palavras do fariseu hipócrita. O fariseu hipócrita é desprovido de qualquer verdadeira expressão de amor. O fariseu queria ter alguém muito importante na sua casa, e Jesus era a figura do momento. Era a pessoa mais comentada na sociedade daquele tempo. Jesus, na mesa de Simão, ele se achava o máximo, muito bom por ter Jesus na sua mesa. Mas ele estava desprovido de qualquer expressão de amor, porque era um hipócrita, era falso. Ele não seguia os preceitos de Deus, embora conhecesse. Suas palavras e atitudes eram falsas e mal intencionadas. A expressão do coração de Simão, do fariseu hipócrita, era contrária à sua expressão exterior. Ele estava querendo se sentir importante, parecer importante aos olhos dos outros. O hipócrita tem um coração presunçoso, tem um coração crítico, tem um coração que fica julgando a tudo e a todos. Jesus era a notícia do momento. Imagine se hoje fosse o tempo que Jesus esteve pessoalmente na terra. Imagine recebermos o Mestre Jesus aqui na família abençoada. Que grande valor teria para nós, no sentido espiritual do verdadeiro crente, mas também grande valor para aquele que queria se exibir por estar junto com o Mestre Jesus. Era assim que se sentia aquele fariseu hipócrita. Muito bom, muito importante. Ele queria fazer política com o Mestre Jesus. Nós precisamos tomar cuidado para não estarmos fazendo política no reino de Deus. Naquele tempo, a política era o que dominava a nação de Israel. O quebrantamento, a obediência à palavra de Deus estava sendo deixado de lado. Versículo 39. Nós vemos que ele se achava muito especial. Ele julga a Jesus julga os pecadores, ele senta-se no trono da religiosidade e só vê o pecado do próximo. Assim é o hipócrita. Está muito atento ao pecado dos outros, mas o seu pecado não existe. O hipócrita diz: eu sou o tal. Eu e Deus estamos assim, ó, estamos juntinhos, mas só da boca para fora. Assim se achava Simão, julgando a tudo e a todos. O fariseu, no seu coração, Simão, queria que Jesus expulsasse a pecadora dali, da sua sala de jantar. Ele queria que aquela mulher sumisse dali, fosse enxotada dali. Aquela pecadora, aos olhos do fariseu, aos olhos da sociedade religiosa daquele tempo, era algo que causava repulsa. Uma prostituta, uma rejeitada na igreja daquele tempo. E o fariseu hipócrita, ele dizendo: eu sou o santo de Deus, eu conheço a lei e os profetas. Esta mulher não deve ter oportunidade de arrependimento, de salvação, de tocar no Mestre Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com esta figura do fariseu hipócrita. Só ele era importante. O resto simplesmente era resto. Não interessava. Nós precisamos nos humilhar como crianças, como exemplificou o Senhor Jesus. Precisamos ser dependentes de Deus em Cristo Jesus para receber o reino de Deus. Jesus criou uma oportunidade para aquele fariseu hipócrita. Veja o amor de Jesus, versículos 40 a 43. Criou uma grande oportunidade citando uma parábola, e nem assim ele quis entender que se referia à situação dele e à mulher pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ele continua descrevendo o cuidado daquela mulher. Tudo o que aquela mulher fez e o que ele não fez. Aquele homem hipócrita, com o coração endurecido, no trono da religiosidade, não deu espaço para receber o amor de Deus em Cristo Jesus. Não deu espaço para arrependimento, para quebrantamento. A dureza de coração é coisa terrível. Questiona a justiça de Deus, questiona a justiça de Jesus. A dureza de coração critica a tudo e a todos. O hipócrita, na verdade, ele acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo. E ele é a figura mais importante do mundo. Essa figura do fariseu hipócrita, Simão. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale a nós quando estamos nos sentindo muito importantes. E as forças das trevas usam de diversos recursos para fazer uma pessoa se sentir importante. Intelectualidade, poder político, poder financeiro, até uma deficiência, o inimigo pode lançar mão para que a pessoa se sinta importante, alvo das atenções. Então nós precisamos estar atentos a todas as astúcias, as artimanhas do maligno, para que não caiamos na hipocrisia. A hipocrisia mata. A hipocrisia é a negação do amor de Deus, do amor de Cristo. Nós precisamos então tomar cuidado com as nossas palavras e atitudes. As palavras e atitudes do fariseu hipócrita foram terríveis. Ficaram na história para mostrar o que não devemos fazer. Ficaram na história para que não falemos como ele, para que não estejamos agindo como ele. Atitudes e palavras. A mulher pecadora chama atenção. Ela só teve atitudes. Ela teve atitudes com grande amor. Ela não falou uma palavra sequer, mas demonstrava grande arrependimento e amor ao Mestre Jesus. As palavras de Jesus já estavam lá no fundo do coração daquela mulher. Com certeza ela vinha seguindo o Senhor Jesus de longe para receber as suas palavras. Aquela mulher tinha tomado posse do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Sua aparência exterior ainda era de uma prostituta. Aos olhos do povo de Israel, ela ainda era uma prostituta, mas seu coração já não era mais de prostituta. Seu entendimento já não era mais de prostituta. Ela já havia recebido o toque renovador, o toque regenerador do Cristo Salvador. Ela já havia sido transformada. No versículo 37, nós vemos que ela planejou no seu coração como chegar a Jesus. Quem quer receber o amor de Jesus, planeja, age racionalmente. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Veja bem, sabendo, ela planejou o grande momento, seguiu o Senhor Jesus para aproveitar a melhor oportunidade e declarar o seu arrependimento, o seu amor ao Mestre Jesus. Ela fez um grande investimento para provar o seu arrependimento. Ela comprou o vaso de alabastro, que custava naquele tempo 300 denários, o salário de um ano de um homem trabalhador, de um homem. A mulher não tinha valor nenhum. Um homem trabalhador ganharia 300 denários durante um ano. Ela fez um grande investimento. E ela esperou. Aquele momento, Jesus, reclinado sobre a mesa, com os pés provavelmente voltados para a porta, para a rua, ela chegou lá e derramou seu coração diante do Mestre Jesus, sem nenhuma palavra. Versículo 38, nós vemos que ela fez a confissão mais linda, abrindo seu coração e oferecendo o melhor. Não tem mais nenhum relato a respeito da situação financeira daquela mulher. Mas com certeza, devido à profissão dela, ela era uma mulher muito pobre. Ela com certeza ficou sem nada. Porque a partir daquele momento também não se prostitui mais, com certeza. Então ela, na graça, ela procurou outro meio de vida. E andou na fé daí. 300 denários. Ela chegou, quebrou aquele vaso de alabastro. Um vaso cheio de um óleo perfumado da mais excelente qualidade. Não era qualquer pessoa que tinha acesso àquele tipo de perfume. E ela quebrou aquele vaso de alabastro, derramando o unguento. E isto fala do quebrantamento dela. Fala do arrependimento dela. Ela, quando fez isso, se humilhando, ela abriu mão do seu orgulho, abriu mão da sua autossuficiência, abriu mão de tudo que ela achava que podia fazer e passou a depender somente do Senhor Jesus. Ela decidiu mudar de vida. Ela planejou e foi até o Senhor Jesus. E é assim que nós devemos agir. Precisamos descobrir, identificar os nossos pecados, dar nome aos pecados e chegar quebrantados aos pés do Senhor Jesus e oferecer o melhor ao Senhor Jesus. O coração mais quebrantado, aí o Senhor trata, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor dá vida abundante. E aquela mulher recebeu tudo isso e muito mais. Ela esteve pessoalmente com o Mestre Jesus e é lembrada até hoje. Nós, até quando seremos lembrados? Receberemos a salvação, sim. Mas essa mulher, além de receber a salvação, por causa do seu exemplo de quebrantamento, é lembrada até hoje e será lembrada até a volta do Senhor Jesus. Ela não usou uma palavra sequer. Ela só derramou lágrimas e derramou aquele óleo de ungir perfumado. Não era o óleo de unção usado pelos religiosos. Era um óleo de ungir como perfume. Ela usou apenas estas atitudes de quebrantamento ao se relacionar com o Mestre Jesus. Quebrantamento. Nós precisamos tomar cuidado. O fariseu fazia o contrário, falava muito. E as suas atitudes não diziam nada. Pelo contrário, falavam contra as suas palavras. As atitudes devem harmonizar com as palavras. E tudo deve ser conforme a palavra de Deus. Aquela mulher, reconhecendo a sua insignificância diante do Mestre, ousou expressar o seu amor, o seu arrependimento, o seu quebrantamento somente com atitudes. Isto é uma grande lição para nós nos dias de hoje. Hoje a humanidade está sendo levada, está sendo educada desde a infância à autossuficiência, à competitividade, a querer ser maioral. E não é assim. É pela humildade que nós venceremos. É pela obediência que nós venceremos. É recebendo e levando o amor de Deus que nós estaremos vencendo o maligno. A expressão desta mulher fala muito conosco. Se alguém apanha hoje, sendo crente, apanha porque quer. Porque nós conhecemos o caminho até o Senhor. Nós sabemos que Ele está sempre esperando para curar as nossas feridas. Sempre aguardando para que nós nos acheguemos a Ele, com o coração quebrantado. E Ele apenas dirá a nós: teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Precisamos voltar a viver a vida de verdadeiros crentes, igual os crentes da igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. Um estilo de vida onde ninguém é dono de si mesmo, mas uns pertencem aos outros e todos pertencem a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para a verdadeira vida cristã diária. A expressão de arrependimento da mulher prostituta, a expressão de amor daquela mulher, veio do coração, veio do mais profundo do seu entendimento. Ela seguiu o Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus estaria lá. Ela disse para si mesma: eis a minha grande oportunidade, é agora. E fez o seu grande investimento, ganhou a vida eterna e ficou na história. Hoje muitas pessoas estão querendo fazer o contrário, estão querendo ficar na história, mas estão pouco se preocupando com a vida eterna. Precisamos colocar a questão da vida eterna em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Versículos 44 a 46. Ela fez uma coisa maravilhosa. E o fariseu, o que que ele fez? 44 a 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Glórias a Deus. Tudo que o religioso não fez, a pecadora fez. Tudo que aquele homem que se achava muito bom, muito importante, e só ele era digno da presença de Jesus, tudo que aquele homem não fez, a mulher que se achava indigna fez. Fez por quê? Porque ela não chegou lá dizendo: eu sou a figura do momento. Ela chegou lá dizendo: eu sou grande pecadora. Só Jesus pode me libertar. Ela falou isso com as suas atitudes. Ela expressou grande arrependimento e grande amor ao Senhor Jesus, agindo assim, reconhecendo que era pecadora. O hipócrita não é sensível a Jesus e suas palavras. Ele não estava ligando para Jesus e suas palavras. Ele queria ter uma figura importante do momento à mesa dele. Ele continuava na sua hipocrisia mortal, venenosa, que acabaria levando-o ao inferno. O hipócrita de hoje também não é diferente, é ser humano igual aquele, igual o fariseu Simão. Enquanto nós não negarmos a hipocrisia, estaremos no caminho mortal da perdição eterna. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, mudar as nossas palavras, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso ser por completo, harmonizar a nossa vida com a palavra de Deus, com a vida do Senhor Jesus. A pessoa quebrantada, ela se rende ao amor do Senhor Jesus, ela ama a Deus, ela obedece à palavra de Deus e assim recebe perdão completo. Recebe o grande amor de Deus. Aquela mulher, com as atitudes, ela recebeu toda a grandeza do reino de Deus. Teus pecados estão perdoados. Vai ter paz. Ela recebeu a paz de Cristo. João 14:27. Ela recebeu autoridade para vencer o pecado. Ela estava liberta do pecado, a partir dali ela tinha autoridade para vencer o pecado, Isaías 55:7. Ela recebeu a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus tirou todo o pecado da vida dela. Quando nós recebemos sinceramente a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, confessando a soberania dele na nossa vida, nós somos verdadeiramente salvos. Romanos 10:9. Mas nós precisamos adotar um estilo de vida compatível com a palavra de Deus. As nossas palavras e atitudes devem expressar a mais pura verdade da palavra de Deus, do reino de Deus. As nossas palavras e atitudes devem ser a expressão do grande amor de Deus, da salvação de Deus em Cristo Jesus. Palavras e atitudes. Um alerta para nós através destes três personagens. Nós temos aqui o exemplo do que é certo e do que é errado. A escolha é nossa. Deus deixou o livre-arbítrio. E Deus espera que a nossa escolha seja sempre pelo que é certo. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é nossa, desde os tempos mais antigos, desde o tempo do paraíso. Se comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. E Adão quis morrer. Hoje, se alguém quiser morrer, se rebela à vontade de Deus. Se alguém quiser viver, obedece ao que Jesus manda e torna-se amigo do Senhor Jesus. Glórias a Deus.